É um grande prazer receber o senhor, ministro Paulo Portas, aqui em Nova York, na Rádio ONU em Português. O senhor está na cidade para dirigir, já dirigiu vários encontros no Conselho de Segurança. Nessa segunda-feira tratou-se do Oriente Médio, hoje do Timor-Leste e de outros assuntos. Que balanço que o senhor faz dessa presidência portuguesa nesse mês tão importante para o Conselho?
Eu faço um balanço que é bastante positivo. Devo dizer que isso é um motivo de grande satisfação para todos os países lusófonos e para todos os países da comunidade dos países de língua portuguesa. Eu acho que raras vezes na história do Conselho se falou tanto em português e no português como neste mês, que coincide com a presidência portuguesa e em que coincidem no Conselho o Brasil e Portugal. Dois países lusófonos, cada um com uma expressão institucional e política bastante relevante. E a verdade é que, seja pelos membros não permanentes do Conselho, seja pelo tipo de debates que foi possível realizar, seja pelos convites que fizemos a outros países para se fazerem ouvir, como aconteceu hoje com Angola, falando em nome de toda a comunidade de países de língua portuguesa, acho que objetivamente, do ponto de vista da expressão e da impressão e do crescimento e da institucionalidade da língua portuguesa como língua que é importante na Casa das Nações Unidas, acho que demos um passo bastante significativo. Depois, acho que os temas que pudemos discutir são temas que, por escolha ou por feliz coincidência, são bastante importantes e interessaram bastante a comunidade diplomática. O primeiro, como sabe, não só pudemos discutir matérias concretas, tão relevantes como Guiné-Bissau e como Timor-Leste. A Guiné-Bissau, porque nós temos que ajudar à reforma do setor da segurança e da defesa que permita uma transição para um desenvolvimento pacífico da Guiné-Bissau e, portanto, para objetivamente virar a página. E o caso de Timor, que numas Nações Unidas que às vezes são criticadas por terem limites, a verdade é que Timor-Leste é um caso de enorme sucesso do seu povo, dos seus parceiros e das Nações Unidas. O relatório que nós hoje ouvimos da representante especial do Secretário-Geral sobre a evolução de Timor é absolutamente extraordinário do ponto de vista dos progressos obtidos. Timor é hoje um Estado viável em construção e uma sociedade em acelerada procura de progresso. E há 10 anos, apenas há 10 anos, foi a independência. E uns anos antes, o sofrimento e a história que é única na conquista da liberdade. E, portanto, quer o aspecto Guiné-Bissau, quer o aspecto Timor-Leste, eram bastante relevantes. Depois, matérias tão interessantes para a discussão internacional como os métodos de trabalho do Conselho de Segurança, como a proteção de civis, como aquele que teremos amanhã, as novas ameaças à segurança e à estabilidade internacionais, ameaças menos clássicas, menos previsíveis, mas nem por isso menos importantes. O que é que as alterações climáticas geram na situação internacional, o que é que as migrações têm como consequência na vida dos povos, o que é que certos tipos de tráfico e de crime organizado, em que é que eles alteram a vida e o cotidiano das famílias e das sociedades, e também as pandemias, enfim, um conjunto de matérias que têm uma enorme atenção e procura de atenção por parte das sociedades civis, a que os Estados nem sempre estão tão atentos como deviam e que nós pensámos que era muito importante trazer para a agenda.
Ministro Paulo Portas, como o senhor bem citou, sobre essa promoção da língua portuguesa, faz 3 anos que Portugal lançou essa proposta na cimeira da Cplp, endossada por todos os países do grupo. O senhor está feliz com os resultados?
Eu acho que o caminho faz-se andando. E era muito importante que no sistema das Nações Unidas se fosse ganhando consciência da importância do português como língua internacional e da valorização institucional que essa língua vai ter que um dia ter e obter. O português neste momento é falado por cerca de 250 milhões de habitantes. É falado em 8 países, em inúmeras comunidades regionais. É falado em 4 continentes. É a terceira língua de raiz europeia mais falada no mundo. Se olhar para as taxas de crescimento demográfico, por exemplo no Brasil ou por exemplo em África, o português dentro de umas décadas é falado por mais de 350 milhões de pessoas. Eu acho que o português é uma língua viva, é uma língua vencedora na globalização, desde que os países que falam português tenham uma estratégia inteligente, que está, aliás, alicerçada no chamado Pacto de Brasília, para um maior reconhecimento internacional do português. Eu, mal nós falamos em português, tenho o cuidado de verificar se a tradução é boa, porque é muito importante para, no sistema internacional, quando um país fala, ser percebido. E, portanto, por exemplo, para investir no português como língua internacional, é preciso também investir na tradução, para que ela seja bem feita. E, portanto, nós vamos dando passos. Como se sabe, no sistema das Nações Unidas, no sistema da comunidade internacional, as coisas que são justas às vezes não chegam na hora imediata ou na hora mais antecipada. É preciso trabalhar, é preciso porfiar, é preciso persuadir.
Agora, minha última pergunta sobre isso, brevemente. Alguns analistas linguistas dizem que Portugal tem insistido nessa proposta porque também é uma maneira de Portugal se afirmar como um país que tem relações históricas e boas relações culturais com países emergentes como Angola e Brasil. Como é que o senhor responde a essas críticas?
Eu não acho que isso seja uma crítica. Acho que isso é uma... Quer dizer, os portugueses só se estivessem privados do seu juízo é que não percebiam como é importante que o mundo perceba a nossa língua. O crescimento do português é um crescimento dinâmico, a língua não é estática. É por isso que eu costumo falar no português da Cplp, que são portugueses com vários acentos, com várias diferenças. Que nós podemos ou não institucionalizar com regras mais rígidas ou mais flexíveis, mas o essencial é que o português é uma língua dinâmica. E nós conhecemos línguas, por quem temos imenso respeito literário ou até clássico, mas que não conseguem sobreviver na globalização. Ora, isso não é verdade no caso do português. E, portanto, para mim, faz todo sentido apostar na internacionalização do português, até porque Portugal é um país europeu, sempre foi um país europeu, geograficamente sempre esteve na Europa, mas sempre foi, para além de um país europeu, um país marítimo. E a sua universalidade e a sua internacionalização, ou se quiser, o facto de Portugal ter feito a primeira globalização, deveu-se exatamente a esse caráter marítimo. Esse caráter marítimo mundializou a língua. E é por isso que, portanto, apostar no relacionamento com a África, apostar no relacionamento com a América Latina, não esquecer a presença do português no Oriente, está absolutamente em linha, não tem nada de artificial, não tem nada de forçado relativamente à identidade de Portugal moderna e contemporânea.
Minha última pergunta sobre isso exatamente, o senhor vem apresentando o conceito de diplomacia econômica. O que significa isso na prática e como os países de língua portuguesa vão participar dessa equação?
O que significa a diplomacia econômica é dar como prioridade, o primeiro ponto é Portugal, como toda a gente sabe, está numa situação financeira que é difícil e teve que pedir ajuda externa à União Europeia e ao Fundo Monetário. E nós temos uma decisão claríssima na nossa cabeça. O governo, legitimado pelo voto popular, nós vamos cumprir o acordo que fizemos com a comunidade internacional, nós vamos cumprir os nossos objetivos, nós vamos, até em algumas matérias, fazer mais depressa e ir mais longe, para mais depressa e mais vincadamente recuperarmos a nossa autonomia. Nesse quadro é essencial melhorar a percepção de Portugal no exterior e é essencial contrariar o endividamento de Portugal. Portugal passou por esta situação difícil porque se endividou demais. Ora, como muitos países da América Latina sabem, quando há excesso de dívida, depois chega a fatura. O que é que contraria a dívida? Do ponto de vista externo, contraria a dívida estruturalmente nós produzirmos mais, exportarmos mais, internacionalizarmos mais a nossa economia, estarmos abertos ao investimento estrangeiro e dependermos menos das importações. E, portanto, o que é a diplomacia económica? É pegar em cada embaixada portuguesa, em cada consulado português e, sob a autoridade do embaixador, e o pessoal diplomático tem que ter a adequada formação económica, juntar a rede comercial, a rede turística e a rede diplomática. Porque é que há de andar cada um para o seu lado? Porque é que são três esforços a dividir por três, em vez de serem três esforços a multiplicar por três? Depois, cada embaixada portuguesa, cada consulado português, tem que saber ser um centro, um business center, agora aqui sim usando o anglicismo, de Portugal. Tem que ser um centro de negócios para Portugal, de Portugal e em Portugal. Tem que ter, as embaixadas têm que saber promover as marcas portuguesas, os produtos portugueses, as empresas portuguesas, têm que proporcionar os contactos políticos e institucionais necessários para que as oportunidades de negócio se transformem em negócios efetivamente, têm que saber mostrar Portugal, têm que saber organizar as missões empresariais em coordenação perfeita com as entidades económicas e, portanto, Portugal tem uma diplomacia clássica, se quiser, muitíssimo competente. Basta ver o número de portugueses que estão colocados em postos internacionais para ter a noção de que é, de facto, uma diplomacia competente e também vai ser neste desafio enorme que é saber, entre aspas, vender, entre aspas, as empresas portuguesas, as marcas portuguesas e os produtos portugueses no exterior. Nesse quadro, o mercado da Cplp é determinante, mas é um mercado que dá e que recebe, no sentido que, quando eu digo eu vou lutar para que as empresas portuguesas sejam bem recebidas no Brasil, para que os nossos produtos sejam bem colocados no Brasil, para que o mercado brasileiro seja atrativo para internacionalizar a economia portuguesa, também digo ao mesmo tempo, eu estou aberto ao investimento brasileiro em Portugal.
E qual é a resposta que o senhor tem obtido dos seus colegas quando o senhor viaja?
Eu não faço outra coisa senão puxar muito pela diplomacia económica. Menos agora nesta viagem, naturalmente, porque se trata de uma viagem de caráter multilateral e, portanto, de com as Nações Unidas. Mas eu vou puxar absolutamente. E acho que as pessoas que têm uma visão moderna da diplomacia compreendem isto absolutamente. Aliás, o Brasil, recentemente, também tomou algumas decisões que dão uma certa centralidade económica à diplomacia. E depois há uma série de matérias que auxiliam a economia. Ter um bom sistema de vistos ajuda a economia. Ter um bom sistema de reconhecimento de títulos académicos ou universitários ajuda a economia. Ter boas ligações aéreas ajuda a economia. Ter centralidade nas ligações aéreas ajuda a economia. E por aí fora, e por aí fora.
Ministro, muito obrigada pela sua entrevista. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
Não, só dizendo que eu tive muito gosto em falar com a Rádio ONU.